A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. A transformação dessa degeneração, deformação e poluição enfraquecida para o seu verdadeiro estado natural de ser, de racional, puro, limpo e perfeito, no seu verdadeiro mundo, do seu estado natural de ser, de racional, puro, limpo e perfeito. O raciocínio desenvolvido é a meta final de todos aí na vida da matéria, porque com o raciocínio desenvolvido voltam todos para o mundo racional. E para voltar para o mundo racional, basta desenvolver o raciocínio e a evidência racional para, em vida, aí na Terra, ver o mundo racional e todos os seus habitantes, seus irmãos que estão à espera de todos, que entraram pela planície que não estava pronta para entrar em progresso. E vieram dar esse passeio até aí, como estão, nessa classe de animal racional. Agora, não devem mais perder tempo com futilidades, nem com os engambelos da vida, para não prejudicarem e não atrasarem o desenvolvimento do seu raciocínio. Porque os engambelos artificiais e naturais tomam tempo, e hoje o tempo é precioso por terem conhecimento de como saírem desta classe de bicho racional. Para que não continue nessa categoria, é não perder tempo com os engambelos naturais e artificiais. Porque de tempo perdido, chega o que já se passou em sua vida. Agora, seu tempo é preciosíssimo por saber como deixar de ser assim como é. E voltarem a ser o que eram no seu verdadeiro mundo. Racionais, puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza. E para que voltem a ser o que eram, há necessidade de restringir as vontades do nada, dos engambelos naturais e artificiais que tomam o seu precioso tempo a troco de nada, porque futilidade só leva todos a nada. E agora você, que sabe de onde é, que sabe de onde veio e sabe para onde vai, é fazer tudo agora para voltar de onde saiu do mundo racional, para que voltem a ser o que eram, racionais, puros, limpos e perfeitos. Porfírio.
Boa noite, Oswaldo. Essa questão do retorno de todos ao estado natural é a principal meta e o objetivo da nossa vida da matéria. Esse trechinho que você acabou de apresentar, que do livro Universo em Desencanto, você pode dar a referência aí, lembra? É o 102, né, esse do histórico?
O 102 do histórico, página 72.
É a lição, o início de uma lição muito interessante e que nós podemos também trazer aqui para o ar, uma novidade nossa aqui, uma pessoa que, claro, já conhece a cultura racional, estuda, e vamos ouvir aqui, na nossa forma de entender o desdobramento que tem na cabeça das pessoas, que cada um faz o seu desdobramento. Vamos ouvir aqui o recado da Beth, que é a forma nossa de ver isto que você acabou de ler na lição do Racional Superior.
Salve, meus irmãos. Hoje me foi perguntado sobre nossa volta ao mundo de origem. Pois bem, vou lhes dizer o que eu entendo sobre essa volta. Começo lhes fazendo duas perguntas. Será que ainda não voltamos? E onde realmente estamos? Saímos do nosso mundo de origem, progredindo segundo nossa vontade, acreditando que tínhamos capacidade de fazer uma bela construção. E sofremos as consequências. E o que estamos fazendo até agora? Continuamos fingindo e nos enganando, achando que podemos gerenciar tudo, progredindo no artifício, acreditando que temos objetivos a serem alcançados. A melhor casa, o melhor carro, a melhor roupa, a melhor aparência, etc. Também rotulamos nossos irmãos como meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu filho, quando na verdade somos todos irmãos. Quando entendermos e nos libertarmos aqui e agora dessa prisão que nos foi imposta desde nosso nascimento, quando tirarmos as vendas dos olhos, quando nos rebelarmos pacificamente, mas com firmeza das regras que nos paralisam e buscarmos o verdadeiro conhecimento de quem somos, então teremos a certeza de que já voltamos para nosso mundo de origem. Só ainda estamos com as mãos engessadas e não conseguimos abrir a porta. Solução? Chave? Livro na mão. Amor ao pai e aos irmãos. Não existe diferença no amor. Nós que dizemos que temos um tipo de amor aos filhos, outro tipo de amor aos pais. Só existe um único amor, o fraternal. O de um por todos e todos por um. Assim, meus irmãos, perseverança na leitura, despreendimento material e psicológico, mãos dadas com nosso verdadeiro Deus, o racional superior.
Maravilha, né? Está aí. Como voltar ao nosso mundo de origem, em vida. É o desapego da matéria, que para poder desmaterializar a energia que está materializada na nossa cabeça, mecanicamente, tudo isso tem toda a explicação, o fundamento. E que não é um espírito que está na nossa cabeça, somos nós mesmos, vivendo esses estágios de lapidação, que a parte do pensamento e da imaginação foram muito fortes, foram muito demorados, porque nessa descida do mundo racional, caímos no abismo, caímos no mundo da matéria. As energias de vida eterna ficaram como que adormecidas, extintas. O racional superior usa esse termo, estado de extinção. Então, os habitantes, uns tantos habitantes do mundo racional, progredindo por conta própria, caíram no abismo. Que abismo? A matéria. Mas que matéria? A matéria que foi criada pelo abuso da liberdade que uns tantos sempre tiveram por viverem no céu. O céu é o local da maior liberdade que existe no mundo e que se possa conceber, porque a liberdade é uma razão suprema. A constituição do céu é livre. Então podem descer? Podem. Assim descemos, muitos, não foram poucos, foi uma infinidade, trilhões e trilhões de habitantes que desceram, não foi um só, nem meia dúzia não, nem 7 bilhões só não, foi trilhões, e todos caíram no abismo da matéria. Materializaram-se, mas a primeira materialização foi feita pelas mãos de Deus, do verdadeiro Deus, no processo, projeto do retorno, que todos tinham que retornar ao seu estado natural. Então, plantou, verdadeiro Deus, com as próprias mãos, plantou a máquina do raciocínio na matéria, nessa materialização de uns tantos, formando assim o primeiro mundo da nossa verdadeira origem material. Em seguida, é que este corpo de energia, ou esta máquina que foi plantada pelas mãos de Deus na matéria, por isso é que Deus é o Criador de todas as coisas neste mundo, é justamente para que todos possam retornar. Então, o que foi plantado foi a máquina do raciocínio, mas a natureza, aonde nós penetramos, ou uns tantos habitantes que éramos naquela época, hoje somos outros, de forma muito diferente, mas eternamente somos sempre os mesmos, claro, por isso somos todos irmãos, e aí ficamos como que subjugados ao meio aonde nós entramos, que é a parte da planície que se degenerou, transformou-se e virou matéria, aonde nos materializamos, a água e a terra, o foco de luz que era a reunião das virtudes de uns tantos, formando aí os 3 reinos iniciais, e depois então desdobramento para a formação da lua, das estrelas, da vegetação, dos animais, etc. Então veio a formação de uma segunda materialização, em que os corpos de energia, aonde estava materializada, ou está ainda materializada a vida eterna daqueles habitantes, ela agora então, houve a formação microbiana, O segundo mundo é a parte da matéria, a parte mais dolorosa daqueles que foram à extinção completa. Porque a matéria passou a ser formada pelo princípio da água, princípio da terra e pelos corpos dos racionais que se extinguiram exatamente nessa parte. Daí então houve uma segunda transformação, e aí já não é mais pelas mãos de Deus, mas ele persiste a primeira, porque a segunda existe em função da primeira, que é o primeiro mundo. Então na planta que foi desenhada pelo verdadeiro Deus no chão, aí então vem a capacidade de acelerar inclusive esse retorno, que é a parte do mundo da matéria, aonde nós ficamos mais presos ainda, e tão presos não só materialmente ou biologicamente falando, mas também psicologicamente falando, totalmente desconhecidos da nossa verdadeira origem. Porque no princípio da vida da matéria, Oswaldo, muitas das vezes a gente até esquece às vezes de comentar, mas quando começamos a nascer do chão, tínhamos a cultura racional na palma das mãos, que foi desenvolvida, que foi o alfabeto astrológico. Então, Deus deu tudo certo, inclusive para a vida da matéria. No planejamento que ele fez da planta, o mapa e a bússola, os 21 eternidades, tudo isso foi planejado pelo verdadeiro Deus. Como dizem, não há uma folha que caia no universo que Deus não tome conhecimento. Claro, através das mecânicas e tudo aquilo que foi preparado. Mas o ser humano, aquele vínculo, e aquela energia, o vínculo e a energia que ficou materializada na forma microbiana, tomou a forma de bicho, foi necessário muitas, muitas eternidades depois que nasceram do chão, a forma humana foi desenvolvida, tudo isso é um mapa de astrologia, é tanta informação, mas é só para a gente fazer nesse resumo geral, termos aquela noção de que jamais o ser humano, nessa forma material, onde ele é formado por 7 partículas, sol, lua, estrela, água, terra, animais, vegetais, dependendo desses 7 seres, jamais ele, pelo pensamento e pela imaginação, poderia conceber o que houve antes, os mundos que foram formados antes da formação deste mundo. Por isso que, biblicamente, existe uma relação, uma citação, que muita gente não pode não compreender, mas apenas para arrazoar isto que nós falamos e conhecemos hoje na cultura racional, que é antes da fundação do mundo. Então existiram muitos mundos aonde os corpos de matéria ainda eram conscientes, mas muito rudes, né? As fases primitivas da matéria, antes do próprio alfabeto astrológico ser desenvolvido, se levou eternidades. Muito tempo. Imagine hoje, quanto tempo você acha que você vai ficar para entender as linhas que você tem na palma da mão? Eu, por exemplo, eu vou ficar aqui uma eternidade e talvez não entenda um rabisco, né? Porque houve necessidade de toda essa informação, mas eram felizes mesmo na matéria, porque tinham a cultura racional, a fase era racional. Depois de mais uma desobediência grande...
Mais um abuso.
Mais um grande abuso, né? Porque sempre no uso da liberdade, como até hoje ainda temos esse uso da liberdade. E podemos ainda abusar mais ainda. Tem a classe inferior, porque tudo se transforma, nada se perde. Aí vai ser mais doloroso ainda. Mas ainda está em tempo das pessoas conhecerem, né? Então, houve a desobediência no alfabeto astrológico. E depois de todo esse esforço que a natureza fez para nos ensinar com o mapa e a guia que estava na palma da mão, aí para poder até acelerar o processo de desenvolvimento, porque isso foi muito demorado, e se continuasse talvez até demorasse muito mais ainda, alguns retornaram porque souberam aproveitar, e aqueles que não souberam aproveitar desceram ainda mais para a vida material, para a arte, o artifício. Aí ficou esse desenvolvimento antes das cavernas e depois os homens das cavernas. Olha quanto tempo nós estamos aqui nessa vida e achando que estamos certos, sempre achando certos, porque o uso da liberdade é esse, e revelando que dentro de nós existe o verdadeiro espírito humano, é aquele habitante rebelde, que ainda é rebelde, mas que na medida que deixa a rebeldia de lado, reconhece seu próprio erro, aquele ato de contrição que eu aprendi na doutrina católica, por exemplo, cada um tem o seu e a sua forma de entender as coisas. Aí na cultura racional vem a revelação do conhecimento e cada um, dentro de si, na sua cabeça, vai saber que é o verdadeiro culpado de tudo. Eu sou o verdadeiro culpado de tudo aquilo que me acontece, de bom ou de ruim. E a decisão é sempre minha, mesmo que induzido, seduzido por não me conhecer. Por isso que é muito triste na vida a pessoa viver sem se conhecer, porque ela tem o poder de decidir, mas ela não sabe que está decidindo, porque está encantada. E o universo em desencanto vai dando esta luz para que a pessoa deixe de ser encantada, e na medida que vai desencantando, encontrando a solução, vê que na verdade todos nunca saíram, na verdade, do mundo racional. Nós sempre estivemos lá. Aí fica aquela figura assim, apenas sugestiva, de que é com esse mundo aqui virou uma matrix de matéria. Seu João.
Ô filho, você tem as suas decisões, mas também sofre as suas consequências das decisões que toma, né?
Mesmo quando não se conhece. É. Eu, por exemplo, quando resolvi casar na minha vida lá e aquela coisa e tal, eu sofri as consequências, boas ou más. Não importa. É, quando a pessoa tem sucesso, diz que escolheu bem. Quando a pessoa não tem sucesso, diz que deu azar, que a linha do mal. Não foi, não. Não existe. A linha do mal é você próprio. Você que a define. Quer dizer, na hora que está tudo certo, foi você que escolheu. Mas na hora que dá errado, foi seduzido, induzido? Não, não tem essa. Ou você é, ou você é. Não tem opção de você não ser. Ah, mas eu não me conheço. Tem lá as suas desculpas no mérito do juiz, etc. Mas tem que ser gente. Quem não se conhece ainda e que é gente, vai ter a oportunidade de se conhecer. Vai ser conduzido. A vida vai levar a isso. Mas o que ficou então é que o ser humano ficou trancado a 7 chaves. 6 já foram abertas com toda essa lapidação da história pregressa que nós já tivemos. Muita coisa aconteceu. Gente, o mundo é de imemoráveis, transmontando as eras, etc. Não, a matéria já está no fim da sua duração, ela não tem mais como suportar a vida racional. Por isso que a classe de animal racional teve que terminar em 1935, ou a partir de 1935, o animal racional não tem mais consistência. Então o que acontece? É a decisão final, última chance, agora volta para cima ou desce. Porque estávamos realmente trancados a 7 chaves e todo o processo cultural que a natureza criou foi abrindo aos poucos e agora estamos abrindo a última chave, a 7ª chave, que é o raciocínio, que é a nossa glândula pineal. E na glândula pineal, agora sim, aí nós vamos poder juntar todos esses caquinhos da nossa história de milhões e milhões de milênios que já existimos neste mundo, em infindáveis transformações, homem, mulher, bonito, feio, amarelo, isso e aquilo, tudo isso, nós, a hipótese, ou por princípio, nós já fomos de tudo nesta vida, bons ou maus, hoje nós somos um reflexo de tudo aquilo que escolhemos no passado, como a doutrina kardecista nos faz cientes, mas que ficou carente porque ela não tem a base e a lógica que a cultura racional agora agrega, sem contradizer o kardecismo, sem contradizer o umbandismo, sem contradizer a ciência científica e filosófica. A cultura racional congrega todas as formas de lapidação, que é a parte boa do amadurecimento para chegar agora a esta compreensão. Olha, nós somos habitantes do mundo racional que por vontade própria decidimos criar um mundo para nós, mas o verdadeiro Deus veio para nos tirar do abismo que é a matéria. Porque o que nós resolvemos fazer foi materializar a nossa vontade como puros, limpos e perfeitos dentro de um outro habitante que se chama uma planície racional. E que este habitante, por ser o hospedeiro ou a hospedeira, como queira entender, de todas aquelas vidas, assume o comando de todas aquelas vidas, a natureza. Então a natureza passa a ser mãe de todos. Mas todos são filhos legítimos do primeiro mundo e passamos a ser filhos da natureza. Daí esse conceito relativo que nós temos de duas vidas, mas na verdade somos uma só. O habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio, até porque outros tantos habitantes daqueles que entraram, nem todos vieram parar na matéria. E aí é onde entra a história dos três poderes. Os três mundos cósmicos que servem de referência e estão no mapa do retorno para abrir a chave, as sete chaves. Então são os três poderes cósmicos que uns tantos, que não materializaram, formaram com os habitantes do mundo racional, formando os habitantes do astral superior, que é o primeiro é o próprio mundo racional dentro daquela planície, compreender? Então o primeiro poder cósmico é o mundo racional dentro da planície. O segundo poder cósmico é os habitantes do astral superior e o terceiro poder cósmico são os habitantes do mundo espiritual, os habitantes do astral inferior. Então esses são os três poderes cósmicos que oportunamente são representados ou comemora-se no sincretismo religioso e filosófico no dia 29 de junho, é o dia dos três poderes. É o dia das chaves, que sincretismo cristão tem o São Pedro, né? Tem chave para abrir tudo, inclusive a sétima chave está nos três poderes. E um dia eu testemunhei, ouvi o senhor Manuel Jacinto Coelho, aparelho do Racional Superior, na primeira comemoração, me parece que foi em 1976 ou 77, acho que foi 77, essa primeira comemoração que ele veio nos mostrar, porque em 1977, sim, que estava sendo construída a Casa dos Três Poderes lá em Vila de Cava, a representação simbólica dos três poderes cósmicos, e que naquela ocasião o senhor Manuel chegou para nós, no dia 29 de junho, dia de São Pedro, e disse, hoje é o dia de São Pedro, São Paulo e São Miguel Arcanjo. Eu não entendi muito bem o que ele falou naquela ocasião, mas ele falou o nome desses três santos, claro, com uma conotação da jurisprudência, que esses três poderes vieram trabalhando para a libertação daqueles materializados, que somos nós, os bichos da matéria. Então, nessa construção simbólica da Casa dos Três Poderes, é que nessa primeira comemoração, a casa já estava quase pronta, em 29 de junho, estávamos já fazendo os arredores da casa, em 1977, né? Então, nessa ocasião, ele chegou e nós fizemos uma grande comemoração, e inesquecível para quem estava lá nessa ocasião, sobre os três poderes. E o dia 29 de junho também tem muitas coisas muito lindas na cultura racional, inclusive foi quando foi criada a Banda União, Universo em Desencanto, é o aniversário da Banda da Brud, que é chamada Banda Racional Universo em Desencanto, foi criada nessa dia 29 de junho, não em 77, mas parece que, aí me desculpe o ano de referência, mas foi já no início da década de 80, 82, 83, por aí. Eu não tenho precisamente a data, mas foi por aí nessa data. Muitas outras construções já eram feitas, né, lá no Retiro Racional, que é onde se hospeda o aparelho do Racional Superior para ditar e complementar a cultura racional. Quando ele vai lá para a Vila de Cava, apenas uma referência, a obra, os 21 volumes já estavam prontos, que foram ditados no templo, que é chamado Templo Palácio do Astral Superior, em Belfor Roxo, naquela construção que também tem uma história fenomenal. Fenomenal não, fantástica, né? Muito linda e etc. Mas, histórias e narrativas à parte, a obra estava pronta com 21 volumes, com os três cursos, sempre os três poderes e os três cursos, curso primário, curso secundário e curso superior, para o desenvolvimento do raciocínio. E aí está a elucidação. Com esses três poderes, a chave, a última chave, que está representada na capa do livro, e muita gente não percebe que as três pontinhas que estão lá na pontinha da chave, essa é a nossa sétima chave, ou sétimo céu, como queiram entender, é o desenvolvimento do raciocínio simbolicamente representado na capa do livro Universo em Desencanto.
Porfírio, abra a porta e vai entrando. Felicidade vai brilhar no mundo.
Biblicamente está lá escrito, bate e a porta se abrirá. Se não bater, a porta estará fechada para você, não para a humanidade. A porta está aberta para a humanidade desde 1935. Os três poderes cósmicos que o astral inferior já nos preparou, o astral superior sempre deu aquela intuição, e agora vamos nos ligar nos habitantes do mundo racional, no primeiro poder cósmico. Então a fase da racionalização dos povos é todo mundo conhecer o mundo da sua raça e sabia como voltar para ele. E como voltar para o mundo racional? É exatamente o que a gente tem que fazer, é encontrar a chave da porta racional com a nossa amiga Bernadette, com um recado aqui para nós.
A porta da planície racional agora é aberta para todos dessa origem, que entram por ela adentro para chegar ao seu lugar de origem, a planície racional. A porta é aberta dos animais racionais, a porta que ninguém nunca esperou que se abrisse, porque o encanto estava aí fechado às sete chaves, que são as sete partes do porquê assim são. E vivendo de experiências, para apurar o quê? Para ficar na mesma como sempre ficaram, aí encantados sem solução. Este encanto, este mundo, este buraco estava que nem um cadeado de segredo. Trancados aí às sete chaves, vivendo de experiências em experiências, para ficarem na mesma, sem solução dos mistérios e dos enigmas. Todos encantados e fechados às sete chaves, que são o sol, a lua, as estrelas, a água, a terra, os animais e os vegetais. Encantados dentro dessas sete chaves, mantendo os mistérios, os enigmas, os fenômenos, os finitos e os transfinitos, mantendo todos trancados desse encanto, para serem preparados por essas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação. Trancados aí as sete chaves, para depois de preparados por essas duas máquinas de lapidação, fossem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Como agora estão sabendo, que ninguém sabia o porquê de ser um animal racional, pensador, sofredor e mortal, sem saber porquê. E assim, chegou o dia, como aí está, de todos passarem a se conhecer, de ninguém ficar desconhecido de si mesmo, de todos serem atendidos pelo verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias, que é agora a fase natural da natureza, a fase racional, para que nesta fase todos conhecessem o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. É o que estão sabendo agora, nessas quatro partes importantes do aparelho elétrico e magnético, que é o desenvolvimento do raciocínio, da vidência racional, do aparelho racional e da desmaterialização da energia racional, que está materializada em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal. Todos agora dentro da fase natural da natureza, a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, em vida. Hoje todos que se conhecem dizem, é verdade, a nossa mãe natural sabe o que fez, sabe o que faz e nos proporcionou agora a nossa volta para o seu verdadeiro estado natural. A maior grandiosidade que o pensador nenhum pôde alcançar, porque todos os pensadores sempre estiveram ligados a essas duas energias do chão, e ligados a essas duas energias do chão, não tinham e nunca tiveram condições de se conhecer, e ninguém podia saber de onde são, de onde todos vieram e para onde todos vão, e como vão. E agora, aí está a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Leia um livro Universo em Desencanto.
Ninguém sabia porque foram feitos assim, e a vida era trancada pela matéria, por essa degeneração e deformação e as sete chaves. Qual é a primeira chave? O sol, o gerador. Qual é a segunda chave? A lua, o relógio regulador. Qual é a terceira chave? As estrelas do giro elétrico e magnético. Qual é a quarta chave? A água. Qual é a quinta chave? A terra. Qual é a sexta chave? Os vegetais. Qual é a sétima chave? Os animais. Trancados a sete chaves desse encanto pavoroso, as sete partes do porquê todos assim são, geração e formação dessa degeneração deformada, poluída e enfraquecida. E assim viviam todos condenados, condensados por esses mistérios, condensados e condenados, né? Enigmas e fenômenos finitos e transfinitos, e todos assim trancados a sete chaves, sem saberem por que que aí estavam dessa forma, nessas condições, dentro de um mundo formado assim, que ninguém sabia dizer por quê, porque todos viviam sem se conhecer. E esse era o estado de todos esses mirabolantes, todos dentro dessa bola, que é o mundo, bolando sempre sem saberem o porquê bolavam. E bolar é pensar sem saber por que pensa. Todos aí como bolas, de um lado para o outro, como joguetes da dona do pensamento e da imaginação. Vamos ouvir agora a música Os Sete Reinos do Porquê Assim Somos, com Vicente.
Essa música foi composta pelo Racional Superior da Terra. Simbora, gente, pra se ligar à natureza. Quem está comandando a natureza é a energia racional. Alô, mestre Manuel Jacinto Coelho. Vamos lá! Quem é tu que a ilusão é tanta, incapaz de defender o teu eu? São as primeiras palavras do racional superior. E os sete, os sete reinos, ou porque nós assim somos. O sol, a lua, a estrela, água, terra, animal e vegetal. Assim, a nossa escola conta a história da cultura nacional. E, em 30 de dezembro, veio a luz da razão, a bandeira da paz, tem na palma da mão. Oh, em 30 de dezembro, veio a luz da razão, a bandeira da paz, tem na palma da mão. O pensamento o vento leva, meu mestre foi quem falou, desenvolvendo o raciocínio. Paraíso agora estou, no universo em desencanto. Deixei meu pranto, só sei sorrir. No universo em desencanto, me encontrei e me conheci. Não falei quem é tu. Quem é tu? Que ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu. São as primeiras palavras do racional.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Ouvimos a música Os Sete Reinos do Porquê Assim Somos, com Vicente.
E falando em reinos, apenas como uma referência do primeiro volume da obra Universo em Desencanto, o Racional Superior nos fala aqui dos reinos da bicharada Céu, Terra e Água, os três reinos da bicharada, que vive nesse vasto e grande dilúvio de fogo que aí surgiu, que aí está, e que ninguém nunca soube definir nem divulgar o porquê de assim serem, como são, e do mundo ser como é. Esses três reinos se coadjuvam para essa encremação, fazendo viver todos dentro desse planalto sem saberem por que musas vivem como esse, com esse solitário mundo no reinado do fogo. O sangue nas veias representa o fogo dentro do corpo. Os viventes são filhos do fogo e por isso esse mundo é de sofrimento, desde que nascem até a extinção da vida. Tudo pega fogo, tudo se queima e tudo se acaba. É claro que aí vem o segredo para a gente começar a compreender esses reinos. O Racional Superior continua aqui na sua mensagem do primeiro volume da obra. Os três reinos, céu, terra e água, dependem de outros três, sol, lua e estrelas, para formar as multiplicações dos seres, e desses seres se conta mais um reino. Então, todos juntos formam as sete partes do porquê assim são. Mas os povos, olhando para o conjunto desses sete reinos, ficaram sem saber como tudo isso gerou, nasceu, cresceu e refloresceu. E aqui, fazendo a referência ao que você há pouco mencionou, Oswaldo, sobre, antes da música, né? Sobre as sete chaves. E as sete chaves que se abriram no universo são: a primeira chave que foi aberta é a do Sol, o gerador. A segunda chave aberta é a Lua, que é o relógio regulador. A terceira chave aberta são as estrelas do giro elétrico e magnético, que vieram dar o pensamento. A quarta chave aberta é a água, o reinado da água, que vai abrindo o pensamento do ser humano. A quinta chave é a terra, né, da imaginação, e que dá solidez ao pensamento. A sexta chave são os vegetais, da flora, a fase dos selvagens, mais ou menos uma correlação. E a última e sétima chave que está sendo aberta é a dos animais, que é exatamente o raciocínio que está materializado em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal de todos os animais. Então aí as seis chaves que foram abertas: sol, lua, estrelas, água, terra, vegetais e agora os animais, a sétima chave, abrindo o desenvolvimento do raciocínio. Então já não estamos mais trancados às sete chaves. Enquanto pensar e imaginar é como se estivéssemos, porque a última chave a ser aberta é a mais difícil de se abrir. Então, essa coisa toda, essa correlação que o estudo da cultura racional nos faz compreender, nós estamos ainda como estudantes, muitas coisas temos para aprender. E é muito interessante que a gente saiba usar isso tudo com paciência e com sabedoria, porque o reino de Deus está na terra e é para todos participarem dele. Não é o meu reino ou o seu, ou deste ou daquele, é o reino de Deus. Ele é o dono, ele tem a palavra e a palavra dele é a palavra racional. Tá certo? Então vamos aqui agora ouvir um áudio da nossa amiga Sônia Regina, lá de Socorro, São Paulo, falando sobre a imunização racional. É Deus na Terra.
O que é a imunização racional? Qual é a sua função? E o que podemos fazer para adquiri-la? Iniciando nossas explanações, é necessário lembrar que estamos na classe de animal racional e como indivíduos possuímos o livre-arbítrio. Sendo assim, todos têm a oportunidade de buscar a sua evolução, pois o sofrimento não faz graça para ninguém rir. Estamos vendo as grandes mudanças que o mundo está passando, onde está evidente o desequilíbrio geral em todos os seres que compõem o universo. Porém, por desconhecerem a causa de tudo isso, a humanidade encontra-se perdida, buscando respostas e soluções nas ciências nas religiões e nas filosofias, porém sem obter sucesso esperado. No entanto, como para tudo há um tempo certo nesse mundo, estamos tendo a oportunidade de adquirir o conhecimento sobre a verdadeira origem de tudo e de todos os feitos da natureza, que vivem num progresso que está indo a regresso. Portanto, tudo está revelado no livro Universo em Desencanto, que é um tabernáculo de conhecimento do nosso mundo verdadeiro, que é o mundo racional, onde aprendemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Todos os seres, visíveis e invisíveis, que compõem este universo, são feitos de uma natureza que está em constante transformação. Por estar fora do seu estado natural e original, onde todos os seus feitos estão passando por mudanças constantes, gerando um desequilíbrio universal. Sendo que estão encantados, pois desconhecem a sua verdadeira origem, e não sabiam que tudo e todos são formados pelas transformações e degenerações pelas quais passaram nas 21 eternidades, num progresso que vai a regresso. E para saber, é necessário buscar o conhecimento verdadeiro. Sendo assim, recomendamos que pesquisem sobre a verdadeira gênese nos livros da obra Universo em Desencanto. No entanto, nessa oportunidade, vamos resumir em breves palavras sobre a imunização racional, visto que cada um está numa faixa evolutiva e para desenvolver o raciocínio é necessário tempo, preparo e amadurecimento, porque tudo acontece naturalmente. Então vamos iniciar com uma pergunta, onde também há a resposta que está no livro Universo em Desencanto. O que é a imunização racional? Abre aspas. É um foco de luz da parte racional. E como é esse foco? Esse foco de luz é como, em simples comparação, um holofote aí da Terra, mais ou menos. O vivente fica iluminado com essa espécie de holofote que é feito da parte racional, muito acima deste vácuo, por meio dessa luz. É transmitido tudo da parte racional para os porta-vozes aí da Terra. Isto é uma simples comparação para a análise de como é feita a imunização racional, que o vivente no princípio não vê e sim sente. Fecha aspas. Continuando os nossos estudos, no primeiro volume da obra, há um outro texto esclarecedor. Abre aspas. A salvação do mundo está na imunização. A salvação dos viventes está na imunização racional. E para alcançá-la, para conseguir os benefícios da sua força, é preciso tão somente a leitura desta obra. Portanto, nunca é demais repetir que está na leitura o caminho para a imunização racional. E pela imunização racional, os infantes são desenvolvidos, encontrando a felicidade no meio do mal, sem esperar, sem saber que passaram a contar com os poderes do racional superior. Fecha aspas. Finalizando, um outro texto do primeiro volume da obra, abre aspas. A imunização é feita quando o vivente fica coberto pelas linhas gerais da natureza, transmitindo como um porta-voz e saindo tudo a contento, como um rádio que se vê e transmite de um lugar que não enxerga. Fecha aspas. Sendo assim, é fundamental que a humanidade busque a luz do conhecimento racional para adquirir a imunização racional que desenvolve o ser racional, que está materializado na forma de máquina do raciocínio na glândula pineal, e será favorecido em tudo na sua vida, pois estará recebendo a orientação, o amparo e a proteção do racional superior, que é um habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Leia o livro Universo em Desencanto e imunize-se com a imunização racional.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
O raciocínio é o canto do desencanto, e o pensamento é o canto do encanto. O pensamento conservou todos encantados, pensando que a vida era essa mesma, e ninguém sabia o porquê dela. E aí estava a confusão em pensar que a vida era essa mesma, e vivendo sem saber o porquê da vida. Pois ninguém sabia dizer o porquê da vida, e por isso não tinham como provar que a vida era essa mesma. Mas por viver encantados pela vida artificialmente, julgavam sem saber que a vida era essa mesma. E nessa triste confusão, vivia o animal encantado, sem saber o porquê todos assim viviam, sem saber o porquê que assim são. Mas como estavam encantados, obcecados, dominados e embriagados pelo artifício, diziam, a vida é essa mesma. E aí, mantendo os mistérios sem solução, os enigmas e os fenômenos, e assim provando que a vida não podia ser essa mesma, provado pelos mistérios, pelos enigmas e pelos fenômenos, que a vida não podia ser essa mesma. Mas por viver encantados pelos engambelos feitos pela dona do pensamento, por viver engambelados e distraídos com os engambelos feitos pela dona do pensamento, encantados por tudo isto e vivendo assim sem se conhecer, contraditoriamente dizia, a vida é essa mesma. E na mesma hora não se conformando com ela, por quê? Por ser como é, sofredor e mortal. E o encanto continuava. Encanto quer dizer mistérios, enigmas, fenômenos. Uma coisa misteriosa é uma coisa encantada. Uma coisa enigmática é uma coisa encantada. O fenômeno é uma coisa encantada. Todos encantados pelos mistérios, pelos enigmas, pelos fenômenos. E vivendo assim sem se conhecer, por viverem variando, devido ao pensamento ser desregulado, e por variar diziam, a vida é essa mesma. Sem ter como provar e comprovar a vida ser essa mesma, para verem que a grande contradição permanecia de uma tal maneira, que a grosseria e a brutalidade imperava de uma tal forma que viviam uns contra os outros, e não satisfeitos, destruindo uns aos outros. Hoje todos vendo que eram mesmo encantados e que estavam mesmo encantados por todos esses engandelos feitos pela dona do pensamento, para serem lapidados por eles. Por estarem sendo lapidados por eles e que aí estão nessa classe de sofredores imortais, por serem destruídos pelos engandelos feitos pela dona do pensamento, por tudo e pelos gases venenosos da poluição, para verem que eram encantados mesmo. Por isso, ninguém sabia o porquê do mundo que aí estava vivendo. Ninguém sabia porque eram assim como são. Ninguém sabia porque foram feitos desse feitio variado, por ser variado, todos diferentes uns dos outros. Ninguém sabia porque pensavam, porque não eram donos de coisa nenhuma. Ninguém sabia porque foram feitos da água, uma água choca, que é o espermatozoide. Por ser choca, tudo que gera, choca. Ninguém sabia, antes de ser água, o que era. E por que deixou de ser o que era para ser água?
Terceiro milênio, aqui na geração 2000.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Encontra o livro Universo em Desencanto, aqui em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, Várzea Shopping, segundo piso. Telefone 2742-0674.
E também pode adquirir o livro Universo em Desencanto pela internet, no site www.universoemdesencanto.com.br, pedido de livros. Mas bom, ainda aqui para... Estamos chegando quase ao final do nosso programa. Eu gostaria ainda de fazer aqui uma correlação rápida sobre todo esse desenvolvimento cultural, que são os três reinos e as sete chaves. As sete chaves abertas, que nós sabemos que a última chave a ser aberta é o desenvolvimento do raciocínio na nossa cabeça, né? E aí estão os três poderes, os três poderes cósmicos, que vem em socorro da humanidade: um mundo espiritual, um mundo do astral superior e um mundo racional. Cada um cumprindo a sua missão e o ser humano que está materializado na matéria, encontrando afinal a razão, a verdadeira razão da sua existência. Acabou as confusões do pensamento e da imaginação e está na hora da humanidade desencantar. Desencanto é exatamente isso, a solução de todo o encanto. O encanto foi necessário para fazer sofrer e lapidar aquelas energias que estavam materializadas e agora os brilhantes aparecendo. E no dia 29 de junho, as chaves, o reinado das águas e os três poderes. São três comemorações fantásticas, fantasticamente lindas, que devam ser consideradas na cultura racional. Compreender? Os três poderes, as chaves e o reinado das águas. Então tudo isso foi junto e foi trabalhado, e a natureza sempre trabalhando, lapidando, desenvolvendo o ser humano para conseguir abrir a última chave. Está aí na sua cabeça, está na minha cabeça, e cada um que tome conta da sua vida, porque a partir daqui é lei de Murici. Cada qual cuida de si e ninguém tem que ficar preocupado com o sofrimento de ninguém, porque ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, a começar pelo verdadeiro Deus, que não é culpado do sofrimento dos seus filhos, porque os filhos rebeldes é que quiseram vir para este mundo, então ele não é o culpado. Rezar para Deus pedindo que o ajude é válido para quem não se conhece, mas para quem se conhece, a ação é de fraternidade, de respeito, de dignidade e de obediência a quem nunca deveríamos ter desobedecido, que é a unidade divina do nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então hoje, amanhã e sempre, os três poderes em festa, grandes comemorações, porque a humanidade, enfim, encontrou o seu verdadeiro desencanto, desenvolvimento do raciocínio. E nasceu no Brasil a imunização racional e a cultura racional está aí, pacificamente, trazendo todos para uma linha só, a linha racional. Vamos? Vamos aos abraços, irmão?
Coração aberto, abraça a todos como irmão.
Abra a porta e vai entrando, felicidade vai brilhar no mundo. E agora, abraços. Mauriciana de Jardim Cachoeira, Nova Iguaçu. Alencar de Moquetá, Nova Iguaçu. Cecília de Cascadura, no Rio de Janeiro. Nelson Ferreira, no Meier, também no Rio de Janeiro. Antônio Chamorro, Piratininga, São Paulo. Sonival Alves de Morungaba, São Paulo. Dr. Yasio Yoshi e Marta Chui, em Vilena, em Rondônia. A equipe do Terceiro Milênio do nosso programa, Dr. Carlos Reis, Professor Horta, Léo Lima, Sônia Regina de Socorro, São Paulo, Bernadette, Nova Iguaçu, Luiz Cláudio, Professora Nádia, Edivaldo, Eleda de Formiga. Um abraço para todos vocês.
E também mandando abraços para os nossos ouvintes no Brasil, pela internet. E que em Sorocaba, muita gente linda e formosa, o Mirão, a Cecília Negrini, e a Pedra, e a Márcia também, lá de Sorocaba. Um abraço para vocês. Muita gente que nós sabemos, estudantes de cultura racional lá. Abraçando todos, claro. O João Carlos Santos e Priscila Leme, de Itapecerica da Serra, aquele abraço. Mary de São Bernardo, a Cida de São Paulo, maravilhoso. Um abração, Cida. O Nelson e Selma Redaelli, Catanduva, o Nelson que hoje participou aqui com a gente também, um áudio muito bonito, né? E aquela formosa professora Iracema, que a gente não pode deixar nunca de citar, a professora Iracema, da família Santos, com a sua filha Beth, que é a mãe do Pingo d'Água, que é o Anderson, lá em Campinas também, né? Aquele abraço maravilhoso lá para Campinas, e lá representando outros, muitos estudantes que lá temos. Para o Celso Veloso também. Um abraço para o nosso amigo Jefferson, Rio Claro, né? Muito, muito, muita história na vida desse povo. A Sônia Pecoroni em Nova Iguaçu, um abraço. Um abraço para a Dona Carmelita, Osvaldo.
Dona Carmelita, abraço.
Lá em Bangu, no Rio de Janeiro. Também o Wilson Pantoja de Pilares, o Otávio de Jacarepaguá e o casal MM, Magno e Madalena em Benfica. Um abraço para vocês. Essa galera lá da cidade do Rio de Janeiro, muitos bairros, muitas caravanas também, divulgando a cultura racional. Um abraço lá de São João, é para o nosso amigo cantor Santos, a Vilma e o Álvaro lá de São João de Meriti, representando também uma grande cidade lá do município, da Baixada, né, município de São João de Meriti. Também em Niterói, o nosso amigo Anderson e o Pepe, que fazem uma caravana maravilhosa aqui no trabalho da Baixada, Guapimirim, Teresópolis e Magé, essa galera toda divulgando a cultura racional. E um abraço para todos, em nome do Anderson e do Pepe. Também um amigo, um abraço para o nosso amigo pessoal, eu conheço muito bem, Wagner Ribeiro, ele está lá em Aperibé e vai lá para o sul de Minas, lá para Planuras, já quase pertinho da planície. O Ari, a caravana lá de Taucara e também a Josélia de Santa Maria Madalena, terra da Dercy Gonçalves, abraço Josélia no coração. Aquela região também é uma caravana muito formosa, muitos estudantes de cultura racional noroeste fluminense. Também um abraço lá para o Piauí, nosso amigo Ronald Rafael, vereador Mascarenhas, com a sua web rádio Universo em Desencanto, divulgando diariamente a cultura racional pela internet. A Geralda da Juiz de Fora, aquele abraço. A Iranides de Brasília, a Inês Cesário de Almeida e a Regiane Bertelli, de Socorro São Paulo, terra da nossa amiga Sônia. E também um abraço para a Elizabeth Leite de Curitiba, Paraná, Luiz Miguel de Ibiã, Santa Catarina, e o Andrei de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E um abraço especial para o nosso amigo sempre, Márcio Gomes, o cantor e autor da nossa música tema Roda Cósmica. Osvaldo, mais abraços.
Elisa Lopes, Jennifer Lopes e Alan Lopes em Westminster, Califórnia. Altever Fernandes em Tustin, na Califórnia também. Eni Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Jude, Desidério e Gabriel, lá em Nova York. Michele Mercado, Sália Acevedo e Eduardo em Miami, na Flórida. Edgar em Chicago. Casimir Taylor em Ohio. Derek no Texas. Sônia Henderson, Montanha Oliveira. Igor Clarence Oliveira em New Milford, Connecticut. Eduardo Dias na Guatemala. Gonzalo no Uruguai. Érico na Polônia. Ângela Patarello na Alemanha. Wilson Figueiredo na Suécia. Caravana de Lisboa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira, Manuel Figueiredo, lá em Portugal, Igor em Barcelona, na Espanha, João de Lima Neto, na Espanha também, Ahmed no Cairo, no Egito, professor Afolab Mohamed, na Nigéria, e aqui em Teresópolis, Ari Chocolate, Janete Balbino, Mônica Quinupe, Roberto Guzzo, Graça, na Quinta da Barra, e também um abraço para a Judete, lá em São Paulo também, sempre está escutando o nosso programa.
E Oswaldo, aqui mencionar apenas um abraço especial lá para a Suécia, nosso amigo, vou repetir aqui o abraço pessoal, nosso amigo Wilson Figueiredo, também faz um belo trabalho de divulgação lá na Europa, e tem um canal na internet, RCTV, fazendo belas divulgações da cultura racional. Parabéns, Wilson, parabéns a
lá
todos.
Na Suécia.
Isso, não, é na Suécia. Né? Família, ele nasceu aqui no Brasil, mas ele foi para a Suécia, constituiu família e faz um belíssimo trabalho de divulgação internacional, inglês, etc, etc. Mas um trabalho imenso. E assim todos os estudantes da cultura racional, que merecem nosso respeito, nosso abraço, que a gente procura sempre dar, somos também abraçados. Programa Terceiro Milênio é isso, fase racional, cultura racional, conheça o livro Universo em Desencanto, conheça a família racional, que é a verdadeira família de Deus, porque todos são filhos de Deus e todos têm raciocínio. E a cultura racional é isso, é para desenvolver o raciocínio dos filhos de Deus.
É isso, não perca tempo, conheça a cultura racional. Muito obrigado pela sua atenção, boa noite, um bom domingo e salve!